Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos todos que estão vindo juntamente, estão vendo e estão conectados. Saudamos de coração para essa transmissão de vídeo e contemplação da palavra com o irmão Frank. Que o Senhor possa nos abençoar a todos da riqueza da sua graça, que Ele possa também dar força ao irmão Frank para que a palavra possa vir de forma poderosa a nós. Nós esperamos também hoje uma grande bênção e que possa servir para nos corrigir e nos revestir para o glorioso dia do seu retorno. Vamos juntos ler uma palavra de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sim, nós agradecemos ao Senhor por tais preciosas palavras, por todos os seus apóstolos e profetas, por todos os seus servos que o serviram fielmente e colocaram a verdade à luz do castiçal. Nós lemos e que sejais mais aplicados para firmar a vossa eleição e vocação. Isso queremos fazer. Nós queremos nos deixar firmar para que no dia, quando o Senhor possamos nos colocar em vestes brancas para encontrar-nos com Ele. Que possa acontecer assim em cada um de nós, que nesse último tempo nós sejamos plenamente preparados para o dia do Seu maravilhoso retorno. Nós queremos orar e consagrar esta transmissão ao Senhor. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por tua bondade, tua fidelidade, o teu suporte todos os dias. Graças a ti por teres servos tão fiéis que ainda colocam a verdade à luz do castiçal. Senhor, abençoa-nos, toca cada um de nós e deixa-nos essas palavras que lemos na carta de Pedro que possam entrar profundamente para que estejamos preparados quando tu vieres. Nós colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos, Senhor, que essa tarde sirva para a tua glória, para o teu louvor e possa cumprir em nós aquilo para o qual a palavra foi enviada, qual seja a preparação para o maravilhoso dia do teu retorno. A ti seja o louvor, honra e glória no teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe a todos. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração, no precioso nome do Senhor. Nós somos muito, muito gratos por essas transmissões, por esse programa, porque todo mundo está ouvindo e é informado sobre aquilo, o que Deus determinou, prometeu para esse período. E como nós ouvimos na palavra de introdução do irmão Scherer, trata-se que, através das promessas, tenhamos parte na natureza divina, que tenhamos parte na natureza divina. E por isso, hoje, principalmente, falaremos sobre as promessas de Deus e ressaltar quão importante são as promessas e quão importante é que nós criamos nas promessas de Deus. Um compositor de hinos, ele canta: as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, ele selou o que ele prometeu na palavra. E nós todos sabemos, e frequentemente enfatizamos, que o Novo Testamento começa com o cumprimento das promessas que, no decorrer do Antigo Testamento, foram dadas. Sim, até o ponto que nós, como filhos da promessa, fomos então mencionados. Abraão foi o primeiro e melhor exemplo, já na primeira conversa que o Senhor teve com Abraão, em Gênesis 12, Deus, o Senhor, deu a promessa. Talvez vamos ler a passagem bíblica agora, por favor. Nós lemos de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as gerações da terra. Em ti devem ser abençoadas, benditas todas as gerações da terra. Abraão creu a Deus. Abraão creu as promessas. Abraão foi obediente e nele todos que creem nas promessas de Deus, que de coração creem naquilo que Deus prometeu, esses devem ser abençoados. A fé somente está presa no ar. A fé precisa de promessas nas quais pode se ancorar. E por isso, cada promessa está ligada com o cumprimento, e somente os verdadeiros crentes, eles crerão nas promessas de Deus e terão parte na natureza divina, como nós ouvimos na palavra de introdução, que nós, através das promessas, tenhamos parte na natureza divina, na natureza, no ser divino, temos parte nisso, porque recebemos substância divina dentro de nós. E por isso, os crentes se discernem até o dia de hoje. Uns são crentes de forma geral, eles creem o que lhes é pregado, mas os verdadeiros crentes creem nas promessas, têm parte na natureza divina e, da mesma forma, vivenciam o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Vamos ler adiante. Nós lemos de Gálatas 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos da promessa como Isaac, filhos da promessa como Isaac. Para isso, podemos somente falar amém. Vós, amados irmãos, e ele fala àqueles que receberam a palavra, que até foram selados com o Espírito Santo. Vós, amados irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac foi. E nós podemos de coração crer que nós agora somos filhos da promessa. Vamos ler adiante. Lemos de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para glória de Deus por nós. Também podemos diretamente falar amém a isso. E de fato é um desejo meu que a todos irmãos e irmãs, em todos povos e línguas, que lhe sejam colocados no coração, que não somente cremos de forma geral, e eu desejo aqui lembrar na primeira vinda de Cristo, todos criam, os judeus criam, todos tinham a Torá, todos tinham lido a Torá, eles festejaram o sábado, todos criam, mas eles criam assim como os escribas e os ensinados, eles interpretaram a palavra. Os verdadeiros crentes têm parte na promessa, tiveram parte na promessa que Deus havia dado, que para a primeira vinda de Cristo estava determinada. Vejam, eu envio o meu mensageiro adiante de mim, que me preparará o caminho. Esta foi uma promessa. E os filhos da promessa, na primeira vinda de Cristo, eles creram nessa promessa e aceitaram o ministério de João Batista na fé. Da mesma forma, em Isaías 40, uma voz clama no deserto: preparai uma rua para o nosso Deus. Vocês todos conhecem as promessas. E agora, seja enfatizado mais uma vez, os filhos da promessa, na primeira vinda de Cristo, eles não ouviram o que escribas e fariseus diziam e ensinavam. A eles, Deus revelou que João, o Batista, era o profeta prometido que traria a mensagem divina para preparar ao Senhor um povo bem ajustado. Um homem enviado por Deus, um profeta prometido, que em alta voz pôde exclamar: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aos escribas e fariseus, isso não tinha nada a dizer para eles, mas aos verdadeiros crentes, dos quais João pôde dizer, como amigo do noivo, ele pôde exclamar ao povo que agora profecia bíblica se cumpre diante dos seus olhos e que tem direta parte nisso. O mesmo, irmãos e irmãs, aconteceu no nosso tempo. Nós não estamos aí para julgar, mas falando sinceramente, em todas as igrejas é ensinado e crido, mas as promessas que Deus deu sequer são tocadas, elas não são sequer incluídas na pregação. Vocês uma vez sequer ouviram que nas igrejas batistas, igrejas metodistas, em todas as igrejas, foi falado da promessa para esse tempo, pregado? Vocês ouviram alguma vez em uma denominação a pregação de Malaquias? Vejam, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele tornará o coração dos filhos de volta aos pais. Vocês ouviram alguma vez que os escribas do nosso tempo pregaram sobre Mateus 17, que Elias tem que vir primeiro para trazer tudo ao estado correto? Vocês alguma vez ouviram um evangelista pregar nos quais as promessas para esse tempo são mencionadas? Não. Todos têm seus próprios programas, todos creem, todos pensam estar servindo a Deus. Mas aqui está a diferença entre os eleitos que, de fato, de coração creem o que Deus prometeu, tem parte na natureza divina, e como nós ouviremos ainda adiante na palavra, que rejeitam, então, podem despir-se do velho homem e vestir o novo homem, que é segundo a justiça de Deus criado. Vamos ler adiante. De 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente ou por graça por Deus. Amém. Nós não recebemos o Espírito do mundo, não. Nós recebemos o Espírito de Deus para reconhecer aquilo, para sermos introduzidos naquilo que Deus nos prometeu, o que Deus preparou para nós. Assim Paulo expressou, não um derramamento em geral do Espírito Santo, estes muitos receberam. Há milhões que colocam o direito de terem recebido o Espírito Santo, mas a Bíblia diz muito claramente, somente aqueles que são direcionados, guiados pelo Espírito de Deus, em toda a verdade, são guiados. Estes são filhos de Deus. E Paulo escreve aqui, nós recebemos o Espírito de Deus para reconhecer aquilo, o que a partir de Deus, pela graça, foi concedido. Então, para reconhecer aquilo, o que Deus determinou para esse último período da congregação, o que ele prometeu, nós sabemos todos que profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. E somente cegos não podem ver. Todo mundo está vendo o cumprimento das profecias bíblicas. Tudo o que o nosso Senhor disse em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, de guerras e rumores de guerra, e terremotos, e fomes, e pragas, e tudo, tudo, tudo isso, o que o Senhor disse de antemão, acontece entre nós. Todos os dias vêm novas notícias daquilo que está acontecendo no mundo inteiro. E hoje, todos, diariamente, são informados sobre aquilo, o que em cada país acontece. Irmãos e irmãs, para esse ponto, para esse tema, tem que ser dito que o nosso Senhor especialmente enfatizou, quando virdes que todas essas coisas se cumprem, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Hoje, todos, em todas as igrejas, também pode ler as passagens bíblicas que falam do cumprimento daquilo que está acontecendo mundialmente agora. Mas nós podemos relatar daquilo o que Deus prometeu. Quem, por exemplo, lê Mateus 24, ele constatará o que o Senhor disse, o que naquela época deveria acontecer com Israel, com Jerusalém, com o templo, o que aconteceria. E ele pode posteriormente ler o que, no geral, aconteceu, o aconteceria. Mas, no meio tempo, está o versículo principal, a mensagem de salvação do reino de Deus será pregado por testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Sobre aquilo que acontece com o templo, com Jerusalém, com Israel, o Senhor falou, já aconteceu tudo, tudo mais acontece, mas nossa tarefa principal é que o Evangelho eternamente válido seja proclamado na forma como os apóstolos proclamaram, com toda veracidade divina, que de fato que somente há um único Deus, não três eternos, três pessoas eternas, não três todo-poderosos, não três oniscientes, não três onipresentes, mas um verdadeiro, eterno Deus que se revelou para nossa salvação no céu como Pai, na terra no Filho e através do Espírito Santo na congregação. Esta é a proclamação bíblica. Vão a todas as igrejas, lá você pode ouvir Trindade, Trindade. E sequer uma vez a palavra Trindade está na Bíblia, sequer uma única vez está a palavra Deus Triuno na Bíblia, sequer uma única vez está na Bíblia Deus, o Filho. Irmãos e irmãs, o tempo simplesmente chegou que temos que ler a Bíblia novamente. Seja dito, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito, muito importante. Onde está Deus, lá Deus tem que estar. E onde está Senhor, lá tem que estar Senhor. Desde o começo, nós vemos essa diferença, na qual não entraremos em maiores detalhes agora, nessa contemplação bíblica. Mas vamos falar mais uma vez. A verdadeira congregação chega, volta à verdadeira fé. Um Senhor, uma fé, um batismo. E esse batismo acontece no nome, dentro do nome, no nome no qual Deus se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo, qual seja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se todos soubessem, infelizmente, que a Bíblia foi traduzido por pessoas da Trindade, e se então simplesmente lê, ide a todo mundo e ensinai a todos os povos e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então temos que simplesmente dizer quem leu já 21 traduções da Bíblia, quem já no hebraico, no latim, quem na língua grega leu, então está em nenhuma delas assim como acabamos de falar. Mas ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação, e então se cumpre Quem crê e for batizado e batizais dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai dentro do nome, no nome. Pai é um título, Filho é um título, não é nome. E nós devemos nos singular no nome no qual Deus se revelou a nós, no nome, batizar. E, por favor, também todos os pregadores, por favor, leiam com respeito o Novo Testamento, leiam os Atos dos Apóstolos. Na primeira pregação, na fundação da congregação neotestamentária, Pedro, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele pôde exclamar e proclamar: e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim todos, desde Pentecostes, em todo o tempo dos apóstolos, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs e preciosos pregadores, especialmente nas congregações pentecostais, como vocês podem querer colocar o direito de terem recebido o Espírito Santo e não ensinar assim como Pedro ensinou? Não batizar assim como Pedro batizou, não assim ensinar como Paulo ensinou, não assim batizar como Paulo batizou. Como vocês podem querer colocar o direito de terem recebido o Espírito Santo e estarem em falsas doutrinas sobre divindade, sobre batismo, e as suas vidas inteiras permanecerem assim e enganarem o povo de Deus? Nós lemos: vós recebestes o Espírito de Deus que vos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele não confirma uma falsa doutrina. O Espírito Santo guia a palavra de volta à palavra. E por isso, nós prezamos o ministério do irmão Branham tanto, ao qual Deus enviou com um chamado especial para que uma mensagem fosse precursora da segunda vinda de Cristo trazida por ele. E Deus pôde utilizá-lo para que os ensinamentos bíblicos sobre divindade, batismo, Santa Ceia, todos os ensinamentos bíblicos fossem proclamados novamente e fosse dado ao povo de Deus a possibilidade de crerem como disse a Escritura. E agora se torna revelado se ouvimos aquilo, o que o Espírito, através da palavra, diz às igrejas, ou se nós seguimos adiante como até aqui. Vamos ler ainda adiante na palavra. Nós lemos de Efésios 4, Efésios 4, versículos 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Graças seja ao nosso Senhor por tais exortações tão fundamentais que deixemos o velho homem com tudo o que faz parte, que nós nos dispamos dele e que vivenciemos uma renovação e voltamos à palavra de introdução para termos parte na natureza divina. O velho ser, o velho homem tem que ser rejeitado, colocado de lado. Irmãos, irmãs, é de fato um desejo do meu coração que cada um de vocês leia em oração mais uma vez essas passagens bíblicas e se prove se já é assim conosco, se já pôde se tornar assim como tem que ser para que nós possamos ser aprovados por Deus. A proclamação da mensagem do tempo do fim, da mensagem de salvação verdadeira de Deus, tem um propósito, um alvo, que a congregação noiva seja apresentada de tal forma que esteja preparada, sem mancha e sem ruga, está no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, a proclamação bem detalhada da palavra para que o velho homem, de fato, seja rejeitado e que com Cristo tenhamos morrido, com Ele tenhamos sido sepultados e com Ele tenhamos ressuscitado para uma nova vida, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, por favor, provai-vos nisto e o Senhor concederá graça. Por favor, nós lemos de Colossenses 3, versículos 8 a 10. Colossenses 3, 8 a 10. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Graças seja ao Senhor. Eu já disse, e aqui nós lemos, o velho homem tem que ser despido, o novo homem tem que ser vestido. Eu desejo falar a irmãos e irmãs que respeitam a palavra de Deus, que vão consigo mesmo a juízo e colocam a pergunta: amado Senhor, posso assim ser aprovado por Ti? Conceda a graça que todas essas palavras em mim se cumpram, que eu possa plenamente, totalmente rejeitá-lo e vestir um novo homem que é de acordo, criado com a, de acordo com a imagem de Deus, que possa vesti-lo. Deus fechou uma nova aliança, nos concedeu um novo coração, uma nova vida pela graça, qual seja a vida eterna, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, e o Senhor faz tudo novo. Nós vemos quão necessário é, e também os apóstolos enfatizaram que também, já, se já fomos selados com o Espírito Santo, não devemos entristecê-lo, não devemos entristecê-lo, não dar lugar à velha natureza, mas na nova natureza permanecer e servir ao Senhor. E tudo o que faz parte do velho homem tem que ser rejeitado para que com o Senhor possamos caminhar. Por favor, nós lemos Efésios 5, versículos 26 e 27, para a santificar a congregação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para isso não precisa ser dito mais nada. Somente uma vez enfatizar, pelo sangue da nova aliança, nós saímos do estado de perdição, fomos retirados, fomos salvos de filhos de homens. O Senhor fez filhos de Deus. A cédula de culpa foi rasgada. Tudo pela graça foi perdoado e tornado novo. Esta é uma parte que se refere ao sangue da nova aliança. A segunda parte, esta acabamos de ler, lavados no banho de água da palavra. Aqui está a palavra e está de fato escrito do banho de água da palavra, não somente só uma aspersão com a palavra, mas um submergir, ser submergir dentro com a palavra de Deus. Assim como pelo sangue fomos plenamente justificados, purificados, santificados, assim nós, pelo banho de água na palavra, somos submergidos, plenamente purificados, plenamente santificados. E para isso, Deus possa nos conceder graça. Porque os apóstolos, eles pregaram a palavra? Porque o irmão Branham, no nosso tempo, ele enfatizou a palavra de forma especial para que uma correção divina pudesse ser feita. E eu desejaria que todas as igrejas entrassem no banho de água da palavra, fossem submersas nela. Mas isso não foi prometido e também não acontecerá. Mas os eleitos que por Deus foram agraciados e pelo sangue do Cordeiro foram reconciliados, que pelo Espírito Santo são guiados, eles se lavarão no banho da água da palavra, serão submersos, então todas as falsas doutrinas cairão, todas as doutrinas que não estão na palavra de Deus têm que e serão cair, terão que cair. Nós somos submersos com tudo que nós tínhamos, mas somos levantados da água somente com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E como Paulo, ele expressou para apresentar uma guiar ao Senhor uma noiva, sim, uma congregação sem mancha, sem ruga. E isto acontece hoje. A multidão comprada pelo sangue toma um banho pleno na palavra de Deus. E então não resta mais nada a não ser a pura e santa palavra de Deus na congregação do Deus vivo. Por favor, nós lemos de Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Não mais nenhuma decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E nós podemos amar a Deus, nosso Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o nosso pensamento que foi ordenado biblicamente. Podemos glorificá-lo assim e, de fato, como noiva, ser preparados para ir de encontro ao noivo, cujo retorno nós vivenciaremos no nosso tempo, esperamos no nosso tempo, o retorno, o prometido retorno do nosso Senhor está próximo, e todos os filhos da promessa que receberam o Espírito da promessa, creem que a última mensagem é precursora da segunda vinda de Cristo em toda a terra. Também hoje, essa transmissão vai a todo mundo para que a congregação noiva seja preparada e esteja sem mancha e sem ruga no retorno de Jesus Cristo. Por favor, nós lemos de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não é tardio com o cumprimento das suas promessas, como alguns veem uma tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Para isso, que Deus, o Senhor, possa conceder graça, que a proclamação de hoje seja levada a sério. Irmãos e irmãs, não basta dizer: eu creio que Deus enviou um profeta, eu creio na mensagem do tempo do fim, eu creio que fui selado. Isto não adianta nada se nossa fé tiver incluído tudo o mais, que nós temos que despir o velho homem, que temos que ser lavados no banho de água da palavra e temos retirado tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, tem que chegar ao ponto com todos nós que, de fato, com boa consciência, possamos dizer: amado Senhor, se hoje Tu vieres, eu estaria pronto para Te encontrar e, junto contigo, ir para a glória. Que, de fato, possamos alcançar o estado humilde, o estado divino, e possamos provar a nós mesmos e obedientes sejamos, e possamos rejeitar o que faz parte do velho homem e tudo o que faz parte do novo homem, possamos vestir e então, de fato, em concordância com a palavra de Deus, viver assim e esperar o retorno do Senhor. E como nós lemos, o Senhor, Ele não é tardio com as Suas promessas. Ele cumprirá as Suas promessas. Ele prometeu: eu irei vos preparar o lugar e retornarei e vos levarei comigo. A promessa permanece e se cumprirá, mas Ele espera até que os últimos tenham sido chamados, até que os últimos tenham sido adicionados e o número esteja completo. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos vocês, mundialmente. Somos gratos a Deus que, através das transmissões em todas as línguas, podemos servir mundialmente ao povo de Deus. E, mais uma vez, nós enviamos saudações de Zurique. Mais uma vez, desejamos que os últimos sejam chamados. Mais uma vez, desejo de coração que todos que, de fato, estão fazendo uma autoprovação, e façam isso e digam: amado Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Eu desejo estar preparado diante de Ti quando Tu retornares. Então, nós estamos convictos, tão certo quanto está escrito, e as que estavam prontas entraram para as bodas, tão certo quanto agora, nós somos uma multidão eleita, as virgens prudentes, a noiva de Cristo, somos guiados ao aperfeiçoamento. E como com Abraão, nós falamos isso mais uma vez: ele creu a Deus, ele creu as promessas. Nós cremos a Deus e nós cremos as promessas que Deus nos deu. Também a promessa do retorno de Jesus Cristo no nosso tempo. E deixe-me mais uma vez enfatizar o que o Senhor disse: quando virdes que essas coisas acontecem, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos vocês, no santo nome de Jesus. Amém.